DW. Jornal da Noite.
Boa noite e bem-vindos à última emissão da semana nesta sexta-feira, 1 de fevereiro de 2019. O meu nome é Cristina Cripal e estes são os temas de hoje. No arranque do ano judicial, hoje em Moçambique chovem críticas à justiça no país.
Há um exercício de faz de conta. A maneira como as instituições estão promíscuas, da maneira como as instituições estão do lado do eixo do mal, da corrupção, do nepotismo, não há de ser possível fazer uma revolução.
Também a justiça sul-africana parece ter problemas. Um corte de energia obrigou a mais um adiamento do processo do ex-ministro moçambicano Manuel Chang.
Há muitas queixas dos juízes, os esgotos não estão a funcionar, que não há sabão, que não há papel higiênico, e assim também não admira, infelizmente, não ter havido combustível para o gerador.
E ainda o risco de um recuo nos investimentos em Moçambique por causa dos ataques terroristas no norte do país. No arranque do ano judicial em Moçambique nesta sexta-feira, a DW África falou com observadores para perceber a situação da justiça naquele país. Os valores dados são negativos. Por exemplo, os analistas acreditam que, por ser ano eleitoral, os julgamentos dos ex-embaixadores de Moçambique nos Estados Unidos e na Rússia serão arrastados para 2020, de forma a poupar aos acusados uma pena de prisão. Nadia Issouf, com mais informação.
No dia 12 de fevereiro de 2019, começam os julgamentos dos ex-embaixadores de Moçambique nos Estados Unidos da América e na Rússia, Amélia Sumbane e Bernardo Xerinda, respectivamente. Segundo o Gabinete Central de Combate à Corrupção, são acusados de crimes de peculato, abuso de funções e pagamentos indevidos no valor de 8 milhões de meticais, o equivalente a 113 mil euros cada um. O anúncio dos julgamentos acontece simultaneamente à audição do caso Chang, que expôs, mais uma vez, a aparente inoperância do Ministério Público moçambicano. O caso dos embaixadores é uma tentativa da justiça moçambicana mostrar trabalho e macular a sua imagem? O criminalista António Frangulas responde.
É exatamente esta tentativa, digamos que azafamada, de querer lavar a vergonha. O que está a acontecer e vai acontecer é que há um exercício de faz de conta, porque mesmo que queiram, não é possível a maneira como as instituições estão, digamos que, promíscuas, da maneira como as instituições estão do lado do eixo do mal, da corrupção, do nepotismo, quer dizer, do lado do vazio dos valores, não há de ser possível elas, de per se, fazerem um voto feito, fazerem uma revolução.
Os factos aconteceram entre 2003 e 2012 e só agora vão a julgamento, o que leva Lutero Simango, chefe da bancada parlamentar do MDM, a segunda maior força da oposição, a desconfiar das instituições de justiça.
Os assuntos de Chang, deste embaixador da Rússia, quer aquela senhora esteve como embaixadora nos Estados Unidos da América, houve denúncias de longa data e, na altura, eles simplesmente não reagiram. Daí, então, qualquer proatividade agora a ser feita a uma alta velocidade visa um único objetivo, lançar a areia no povo moçambicano.
E numa aparente referência ao caso Chang, a procuradora Beatriz Buchile disse que de nada vale atacar esta ou aquela instituição porque ninguém virá fazer justiça por nós. Há um desafio de resgate de confiança no nosso sistema de justiça. A afirmação pode ser entendida como uma tentativa de ganhar confiança e remediar a imagem chamuscada da PGR, António Frangulas comenta.
De modo nenhum ela salva a pele dizendo coisas tão espalhafatosas como essas. E eu só posso resumir isto uma única afirmação. Ela simplesmente perdeu o tempo de continuar calada e muda. Porque nesta altura está tudo a bater contra o lado dela.
Esta semana, a PGR criticou a morosidade de tramitação de casos de corrupção por parte dos tribunais. Ela afirma que há muitos processos que já foram acusados há anos, mas que estão a hibernar sem qualquer explicação. Estes pronunciamentos são entendidos por alguns setores como uma tentativa de sacudir a água do capote. Sobre a duração do que se consideram julgamentos de teatro, Lutero Simango acredita que se vão arrastar até 2020.
Não esquece de que nós estamos num ano eleitoral. Agora, se eles querem de fato julgar pessoas, que decidam e apliquem sentenças antes de junho, antes que inicie a campanha eleitoral. Condena as pessoas de acordo com o manda-lei. E a lei está bem clara. A maior parte desses casos de corrupção dá direito a mínimo de 8 anos de prisão.
Nadia Issoufou, DW, Voz da Alemanha.
Muito obrigado, Nadia Issoufou. Boa noite, António Rocha. Os nossos ouvintes atentos também são tão críticos em relação à justiça no seu país?
Com certeza. Praticamente nenhum deles acredita na justiça em Moçambique. Por exemplo, Jordão da Beira escreveu para dizer que não confio na justiça moçambicana, nem um pouco, porque já deu mostras de ser uma instituição muito partidarizada. Elias de Maputo também diz que a nossa justiça é para quem pode e não para os pobres. Constata-se essa máxima quase todos os dias aqui em Moçambique. E Luís Quisito, no Facebook, diz que é difícil acreditar na justiça moçambicana porque ela é influenciada e controlada pela Frelimo, que dita as decisões, onde os políticos e dirigentes do governo cometem fraudes e são defendidos e protegidos pelo órgão da justiça, para que o caso não crie má imagem fora do país. Trata-se, pois, de uma justiça onde a verdade nunca é esclarecida. Se a nossa justiça continuar assim, protegendo os que praticam ou praticaram atos de corrupção e outros males ao Estado moçambicano, então o nosso país nunca irá desenvolver-se, conclui Luquisito.
Duras palavras. Obrigada, António. E se quiser ouvir a sua opinião lida aqui ao vivo, saiba como nos contactar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. Ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Desconhecidos mataram durante a última madrugada 4 pessoas no distrito de Nangad, na província de Cabo Delgado Norte, Moçambique, segundo fontes locais. Desde outubro de 2017 já morreram cerca de 150 pessoas na província, entre residentes, supostos agressores e elementos das forças de segurança. As autoridades suspeitam extremistas islâmicos da autoria dos ataques. O Tribunal Penal Internacional TPI, em Haia, na Holanda, ordenou hoje a libertação condicional do ex-presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo. Um painel de 5 juízes decidiu por unanimidade que Gbagbo e o correu Charles Blé Goude devem ser libertados por um Estado disposto a recebê-los no seu território. Os dois foram ilibados pelo TPI em 15 de janeiro passado da acusação de terem cometido atrocidades. Os procuradores tencionam pedir e tinham pedido a continuação da detenção para garantir a presença dos réus em caso de novo julgamento. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, revelou nesta sexta-feira em Genebra, na Suíça, que a epidemia de ébola em Beni e Manguina, na República Democrática do Congo, está quase sob controle, 6 meses após terem sido detectados os primeiros casos. A OMS alerta, no entanto, que o risco de contágio se está a estender a outras zonas. No presente surto, morreram já 468 pessoas. 5 formações políticas guineenses rubricaram hoje um acordo pré e pós-eleitoral e prometem governar juntas se vencerem as eleições legislativas de 10 de março. O acordo foi assinado pelo Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC, assim como PSD, PND, UM e PUN. O presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, defendeu nesta sexta-feira a repressão policial dos violentos protestos no país. O chefe de Estado acusou ainda o Ocidente de provocar a situação. Pelo menos 12 pessoas morreram e centenas ficaram feridas durante uma greve em meados de janeiro, provocada pelo aumento do preço do combustível. Cerca de 1000 pessoas foram detidas. A União Europeia considerou hoje que as forças de segurança dos Camarões fizeram uso desproporcionado da força durante as manifestações de sábado passado, que culminaram na detenção do opositor Maurice Kamuto. Desde sábado, 200 pessoas foram presas. As autoridades acusam os detidos de rebelião, incitação ao ódio e hostilidade à pátria.
DW Deutsche Welle.
E não é só em Moçambique que a população se queixa sobre o funcionamento da justiça. Déficits infraestruturais obrigaram hoje o Tribunal Sul-Africano, que julga o caso do ex-ministro das Finanças, Manuel Chang, a adiar mais uma vez a decisão sobre a sua libertação mediante fiança. O correspondente da DW no local, Milton Malulek, tem mais informação.
O bairro de Kempton Park, onde se localiza o tribunal que julga o pedido de caução e o processo de extradição de Manuel Chang, sofreu uma interrupção esta sexta-feira no fornecimento da corrente elétrica. Para agravar a situação, o tribunal não tinha combustível suficiente para o seu normal funcionamento. A juíza do caso, Sagra Subroen, viu-se forçada a adiar para terça-feira a próxima sessão para que os argumentos de defesa sejam gravados. Face a esta situação, a DW falou com André Thomas Alsen, constitucionalista de origem alemã, que nos apresentou as fraquezas dos tribunais sul-africanos.
Como temos tido um declínio bastante agudo na qualidade dos serviços simples, inclusive no setor da administração da justiça, nos tribunais, há muitas queixas dos juízes, os esgotos não estão a funcionar, que não há sabão, que não há papel higiênico, e assim também não admira, infelizmente, não ter havido combustível para o gerador.
Para Thomas Alsen, a apresentação pela defesa de uma casa alugada em Mpumalanga, a cerca de 45 quilômetros da fronteira moçambicana, como residência de Chang, enquanto aguarda pela decisão sobre uma eventual extradição, tira as chances deste responder ao processo em liberdade, fato corroborado por António Muxanga, deputado da bancada da RENAMO, a maior força da oposição em Moçambique, que acompanha o processo em nome do seu partido.
Não havendo residência de Manuel Chang na África do Sul, efetivamente não entendo muito de direito, mas não sei se alguma vez alguém pode ter caução, porque a caução envolve o termo de identidade de residência. Qual é a casa que vou indicar? Uma casa alugada? E se eu desaparecer de lá, como é que nós ficamos?
Entretanto, a procuradora sul-africana Elivera Dreia entregou esta manhã ao tribunal o passaporte diplomático de Manuel Chang, que estava na posse da Interpol. Ela anunciou ainda que os GUA fizeram chegar a documentação da extradição na segunda-feira, 28 de janeiro, junto da diplomacia sul-africana, que acabaria sendo tramitada para o Ministério da Justiça, aguardando agora a assinatura do ministro de tutela. Dreia confirmou, por outro lado, aos jornalistas que o Ministério Público não recebeu qualquer pedido de extradição de Moçambique e que na próxima terça-feira será analisado somente o pedido norte-americano. Para André Thomas Alsen.
Existe o princípio da antecedência. O pedido dos Estados Unidos foi o pedido que entrou primeiro no sistema. Qualquer pedido subsequente terá que ser decidido na base primeiro da decisão sobre o primeiro pedido. Evidentemente, Moçambique também poderá fazer esse pedido aos Estados Unidos e é lá onde deve fazê-lo, porque se existe um conflito de competência jurisdicional em matéria penal, o pedido deve ser sempre dirigido ao país que pretende tentar estabelecer a culpa do arguido.
Recorde-se que o GUA acusou Manuel Chang de conspiração para fraude eletrónica, conspiração para fraude com valores mobiliários e lavagem de dinheiro. O veredito do pedido de caução será determinado no dia 15 de fevereiro. De Joanesburgo para a DW, Milton Maluleque.
Em Moçambique, cresce o receio de que os ataques terroristas na província de Cabo Delgado, rica em gás natural, venham a ter efeitos económicos negativos. O economista luso-moçambicano Rui Moreira de Carvalho discorda. Em entrevista à DW África, o presidente da Direção da Câmara de Comércio Portugal-Moçambique desvaloriza os ataques dos extremistas radicais no norte do país e afirma que não põem em causa a presença e a confiança dos investidores internacionais no terreno. João Carlos.
Os ataques terroristas no norte de Moçambique constituem um dos fatores de ruído polêmicos que, não deixando de ser graves, podem inibir o investimento estrangeiro. Apesar de considerar tal fator irrelevante, Rui Moreira de Carvalho, presidente da Direção da Câmara de Comércio Portugal-Moçambique, CCPM, diz que é importante diminuir os efeitos negativos do extremismo violento na província do Cabo Delgado.
Tudo isso também se deve à capacidade de comunicação, que hoje as más notícias circulam muito rapidamente. As boas não circulam tanto.
Rui Moreira de Carvalho não crê existir uma queda de credibilidade dos investidores internacionais. O economista, que exerceu funções de administração em diversas empresas portuguesas e moçambicanas, defende que os últimos acontecimentos, incluindo os ataques terroristas no norte do país, não significam um revés para o investimento estrangeiro.
Se eu vejo o tribunal a funcionar, pode ser uma segurança para o investimento. Se eu vejo uma comunicação de atos de terrorismo, eu posso ficar apreensivo, mas observo que há informação sobre os mesmos. Os gestos terroristas acontecem em toda a parte do mundo. Você vê-os nos Estados Unidos, você vê-os em França, na Alemanha, na Inglaterra. Infelizmente acontecem em Moçambique, mas isso as autoridades locais e a própria sociedade civil sabe encontrar respostas a esse tipo de intervenções criminosas.
Não havendo avanços na implementação dos acordos de paz entre o governo da Frelimo e o maior partido da oposição, Renamo, este também constitui um fator inibidor de atração do investimento estrangeiro, reconhece Rui Moreira de Carvalho.
É verdade. O acordo de paz são acordos para se aprofundar e continuar. Não conheço geografias do acordo, nem conheço profundidades do mesmo. Ou seja, é preciso cada dia criar vontade de o reforçar e de fazer da paz um objetivo e não uma palavra. É importante a paz, mas a paz é uma consequência da vontade da sociedade. Não é uma consequência da vontade de líderes mundiais.
Moreira de Carvalho diz que Moçambique é um mercado natural de dois sentidos, onde cresceu o investimento português, de acordo com os números divulgados no final do ano pela AICEP, Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal. Em dezembro de 2013, havia um estoque de 595 milhões de euros. Passados cinco anos, nós temos 981 milhões, revela, o que quer dizer que houve um aumento para quase o dobro em termos de estoque do investimento direto estrangeiro entre Portugal e Moçambique. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
A Organização do Tratado Atlântico Norte, NATO, considerou hoje legítima a decisão dos Estados Unidos da América de se retirarem do acordo sobre as armas nucleares de médio alcance, o chamado INF, com a Rússia. A Aliança de Defesa Ocidental exigiu da Rússia que destrua no espaço de seis meses os seus sistemas de mísseis 9M729, recentemente desenvolvidos. Os Estados Unidos confirmaram hoje o abandono do Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares, acusando a Rússia de o violar há anos. 50 organizações não-governamentais acusaram os governos da União Europeia de cumplicidade na morte de imigrantes no mar Mediterrâneo. Em carta enviada à Comissão Europeia e ao Conselho Europeu, organizações como a Human Rights Watch e a Médicos Sem Fronteiras afirmaram que só no último ano, mais de 2.500 mulheres e crianças e homens morreram afogados nessa travessia. Em vez de fazerem algo para responder a esta tragédia, os líderes da UE aumentaram a pressão sobre os grupos da sociedade civil que operam os resgates, acusam as organizações.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje quisemos saber dos nossos ouvintes e utentes se confiam na justiça no seu país. António, espero que algumas respostas tenham sido positivas.
Eu acho que não, porque Samil Doma de Luanda escreveu: não confio na justiça angolana. É somente uma palavra com sete letras e nada mais. Carlos da Gorongosa escreveu para dizer que a justiça em Moçambique só é justa para os ladrões de galinha, mas para casos que realmente são extremamente preocupantes e relevantes, como o das dívidas ocultas, nunca há uma solução justa, porque o dinheiro é quem manda. Bulikeim José da Beira, no WhatsApp, diz: não confio na justiça do meu país, porque está cheia de corruptos, criados e alimentados pelo governo, que é o principal impulsionador deste mal em Moçambique. Temos vários casos de assassinatos, que estão no arquivo morto, e os que lesaram o povo com as dívidas ocultas continuam a passear a sua classe, enquanto os ladrões de galinha continuam na cadeia. David Monjan, também no Facebook, diz: não confio na justiça do meu país, Moçambique, porque tudo é controlado pelo partido no poder. Sempre foi assim e parece que isso vai continuar ainda por alguns anos. Rajabo Valério diz que em Moçambique a justiça está na boca, mas na prática não se vê nada. Há anos que a sociedade civil têm criticado a atuação da PGR em Moçambique e, no entanto, as autoridades pouco fazem para dignificar o sector. António Dombel escreveu para dizer que menos de 20% da nossa população terá uma opinião favorável e confiará na justiça que é feita em Moçambique, enquanto que Lafubaldé, da Guiné-Bissau, diz: fala-se muito mal da justiça em Moçambique e nós aqui, na Guiné-Bissau. É um Deus que nos acuda, porque a justiça nunca funcionou como deveria ser. A justiça na Guiné-Bissau é desumana e cruel. Quem sofre é o povo, porque os outros compram os magistrados juízas, procuradoras, etc.
Obrigada, António. É o fim da nossa emissão. António Rocha e Cristina Crippel desejam-lhe um excelente fim de semana. Em nome de toda a equipa do programa para a África da DW, a voz da Alemanha.